De volta na CBN com o tema Remuneração Estratégica no Gestão de Empresas deste sábado. Você pode acessar essa entrevista no site da CBN, cbnmaringá.com.br. Tem o ícone ali à esquerda, Gestão de Empresas. Você pode ouvir essa entrevista e tantas outras já feitas aqui pelo Gestão de Empresas. Quando você clica para ouvir, dá também a opção de download. De repente você quer ter no seu arquivo a entrevista. Perfeito. Faça lá o download e ouça novamente essa entrevista que nós estamos fazendo aqui com o consultor Marcelo Antônio sobre remuneração estratégica. Outros assuntos ligados à gestão de empresas, de pessoas, recursos humanos, comunicação empresarial, você pode acessar também lá no meu blog. Você pode fazer o acesso pelo marçalsiqueira.com.br. Óbvio que sem o cedilha, né? Vamos aqui na sequência com a entrevista com Marcelo Antônio falando sobre remuneração estratégica. A gente, nos dois primeiros blocos, falamos um pouco de algumas especificações da remuneração estratégica. Porém, a empresa monta e, às vezes, na hora de legalizar isso, ela tem dificuldades com a parte de legislação trabalhista. Como é que se caminha com isso para que não seja um passivo lá na frente?
São dois movimentos. O primeiro nós temos que analisar. A remuneração que nós estamos montando, ela vai ser aplicada para pessoas que já estão na empresa, já têm um contrato efetivo na empresa? Ah, ok. Então nós temos algumas proteções trabalhistas que têm que ser observadas. Tem um artigo da CLT que ele trata das alterações de contrato de trabalho e ele cria duas regras básicas. Toda alteração de contrato, ela só é válida, primeiro, quando eu tenho aceitação do funcionário. Daí a importância em mudanças de regime, formas de trabalho, qualquer situação e qualquer condição de contrato, que eu tenha um termo aditivo ou um adendo contratual para validar aquela informação e existir a aceitação por parte do funcionário. O segundo ponto é que, mesmo que eu faça isso, qualquer alteração e mudança de contrato, eu não posso reduzir o ganho do trabalhador, condições pré-existentes e habitualmente que já eram pagas. Então eu posso mudar para uma remuneração variável, desde que eu garanta direitos pré-existentes. Não no mesmo formato necessariamente. Por exemplo, eu tenho hoje um salário fixo de R$1.000. Eu vou passar agora a ter remuneração variável. Essa remuneração variável vai ser composta de alguns indicadores, de alguns formatos, de alguma sistematização. Mas ela não pode efetivamente dar um ganho menor do que os R$1.000 que ele tinha. Feito isso, resguardado esses direitos, nós não teríamos tanto problema trabalhista.
Porque o que pode acontecer é o empresário cai o seu rendimento, né? A empresa passa a não dar os resultados que ele gostaria que desse, e ele muitas vezes vai transferir essa responsabilidade para a equipe. Ele vai mexer em salário, ele não pode.
É exatamente isso. O direito trabalhista, ele quer preservar essa situação do empregado. Nós temos uma relação onde, por que tem esse protecionismo todo? O princípio da alteridade diz que o risco é do negócio. O empregador tem o risco da sua operação. Para isso, ele oferece lucros. O empregado não entra com o risco do negócio. Por isso, ele tem esse tipo de proteção.
Você considera a remuneração estratégica, por exemplo, um benefício que não é comum de mercado, como uma viagem, uma premiação específica, entra como uma remuneração estratégica ou não?
Pode entrar, Marçal, mas nós temos ainda vários aspectos legais que têm que ser observados. Vamos imaginar que eu resolvi dar uma cesta básica ou um kit compra no final do ano para os meus funcionários. Se nós pararmos para analisar, a legislação hoje tributaria isso. Então, quando nós montamos esse tipo de remuneração estratégica, eu tenho que verificar aspectos trabalhistas, aspectos previdenciários, aspectos administrativos, que seria fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Tem um caso muito clássico, eu vi um tema na internet, fui pesquisar para ver se era verdade, e descobri um empresário no Rio Grande do Sul que ele começou a dar estudo para os filhos dos funcionários. Poxa, uma iniciativa fantástica, preocupado com a educação, com a formação dos filhos dos seus funcionários. Mas legalmente isso teria que ser tributado, porque isso é uma vantagem pessoal que ele está dando, embora possa parecer uma aberração. Então o direito trabalhista rema contra o desenvolvimento social feito pelo empregador. Nesse aspecto, o direito trabalhista está preocupado também com o cunho de arrecadação. Todo aquilo que eu dou para o funcionário como uma forma atrativa, como uma vantagem, que lhe traz uma vantagem financeira pessoal, seja para ele ou para seus dependentes, isso gera uma condição que no direito nós chamamos de salário in natura. Salário salário de maneira não natural, não pago em espécie, que pode ser dado em benefícios, vantagens, utilidades, isso tudo é tributado. Então, mesmo ele estando fazendo um tipo de remuneração, vamos chamar assim, muito bacana, mas ele tem que se preocupar que existe um aspecto tributário por trás disso. Existem encargos que recaem sobre esse tipo de ação. Então, quando nós montamos um panorama, seja ele dado em dinheiro, seja ele dado em espécie, em produtos, em viagem, eu preciso verificar qual é o arcabouço jurídico que está por trás disso, porque algum desses elementos pode ter tributação.
Remuneração estratégica abre espaço também para recompensas surpresas?
Com certeza. Existem.
Desde que a gente cuide tudo isso que a gente falou agora há pouco, né?
Resguardado todo esse aspecto jurídico, eu posso fazer o que eu quiser. O direito ele tem uma regra geral que diz o seguinte: aquilo que não é proibido é permitido. Né? Eu não tendo nenhuma proibição com relação àquela conduta, ela é possível de ser contratada. Quando nós fazemos pacotes mistos entre viagens, vantagens, premiações e qualquer outro tipo de adicional, nós temos que verificar. Bom, via de regra, tudo aquilo que eu pago, ele cria um reflexo para 13º, férias e para acertos de rescisórios em caso de aviso prévio. Uhum. Alguns tipos de adicionais, pela sua natureza, pela sua especificidade, eles não criam alguns desses reflexos. Vamos pegar, por exemplo, um bônus aqui desse instantâneo que você falou. Resolvi, através de uma campanha, dar uma premiação. Essa campanha vai acontecer numa periodicidade semestral, por exemplo, e eu vou dar uma premiação X em dinheiro, ou seja, em utilidade. Como é a periodicidade disso, não tem continuidade, não existiria habitualidade, é uma campanha pontual, e quando a periodicidade não é inferior a 6 meses, por exemplo, isso não cria reflexo para aviso prévio, não cria reflexo para férias, 1/3 de férias. Então, isso desonera um pouco as obrigações acessórias que o empregador tem. Então, quando nós montamos a remuneração estratégica, esses elementos são levados em consideração. Lógico que cada tipo de espécie de remuneração tem que ser entendida para que profissional, para que cargo, para que posição e resultado nós queremos produzir isso.
Usando essa máxima do direito de que eu não posso permitir o que é proibido, nem proibir o que é permitido, eu tive um professor de MBA que ele dizia o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Então, tudo aquilo que eu precisar fazer, eu preciso estudar, não ficar dormindo para saber se eu estou fazendo certo ou não.
Exatamente isso. Eu vejo, assim, ideias fantásticas no mercado. Eu vejo programas lindos, mas que criam um passivo tributário, um passivo trabalhista gigantesco para as organizações. Essa é a dificuldade. Alinhar modelos de gestão contemporânea a um direito que, às vezes, foi escrito há 30, 40 anos atrás. E que, às vezes, ainda hoje está em vigor com suas mesmas regras. A sociedade evolui, mas o direito sempre ele evolui num passo mais lento, porque ele primeiro identifica o comportamento, instaura o comportamento da sociedade e depois ele tenta normatizar isso.
Perfeito. Marcelo Antônio, nosso convidado aqui do Gestão de Empresas deste sábado. Nós estamos falando sobre remuneração estratégica. Mais um intervalo, voltamos daqui a pouco para falar do Remunera RH, é isso?
Isso, temos um congresso acontecendo em Maringá agora às dias 19 e 20, podemos falar bastante sobre ele.
Ok, perfeito.